Projetos em destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde estética, documentos oficiais de povos indígenas e tradicionais e muito mais. Então fique com a gente. O programa desta semana começa com um projeto que reconhece a chamada saúde estética como área de atuação de biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Mas para trabalhar nessa área, esses profissionais precisam ter capacitação específica e cumprir outras exigências definidas pelos respectivos conselhos de fiscalização. Procedimentos privativos de médicos e odontólogos continuam proibidos para quem não tiver formação nessas duas áreas. A proposta ainda define regras sanitárias e exige de quem trabalha com estética o registro no conselho profissional. Autor da proposta, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, afirmou que a iniciativa tem como objetivo dar segurança jurídica a quem atua nesse segmento. Segundo ele, nos últimos anos, com a popularização desse tipo de procedimento, passaram a surgir controvérsias em relação a quem poderia ou não trabalhar no setor. Ele afirmou que pacificar essa questão também vai gerar benefícios aos pacientes.
Que é a competência de um médico, odontólogo, é só eles. Esses demais profissionais só podem fazer aquilo que é ligado à atividade deles. Então a gente garante, inclusive na lei, que haja fiscalização dos conselhos regionais, tenham realmente registro do conselho de todas as atividades, para poder ter legitimidade para atuar no mercado. Mas cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mais de 1 milhão e 500 mil procedimentos estéticos são feitos por ano no Brasil. Pela Constituição, o Estado deve garantir o acesso aos níveis mais altos de ensino de acordo com a capacidade de cada estudante. Na prática, para entrar na universidade, por exemplo, é preciso ser aprovado em um processo seletivo. Mas muitos estudantes, mesmo tendo condições de fazer um curso superior, não conseguem chegar à universidade ou concluir a formação por diferentes motivos. Para tentar mudar essa realidade, o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, apresentou um projeto que cria a Política Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para estudantes de universidades públicas e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A ideia é garantir que estudantes de cursos presenciais, de universidades públicas e institutos federais possam continuar os estudos com a oferta de transporte. A política deve envolver a União, os estados e os municípios em uma ação conjunta e com possibilidade de apoio financeiro do governo federal. Camilo Santana lembrou que o custo de transporte é fator de evasão nessa etapa da educação.
Muitas vezes as pessoas abandonam por falta de condições financeiras, de transporte, de alimentação. Por isso que tem assistência estudantil, mas o transporte é fundamental. A gente sabe que o Brasil avançou nos últimos anos e décadas por conta do Programa Nacional de Transporte Escolar, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então a gente precisa ampliar essas políticas também para aqueles alunos que vão para as nossas universidades públicas e também para os nossos institutos federais.
Pelo projeto de Camilo Santana, o Executivo vai definir as regras para saber quem terá direito ao serviço. Entre os critérios estão a situação de vulnerabilidade social, a distância até a instituição de ensino e as características de cada região. Também serão estabelecidas forma de cálculo para a distribuição do dinheiro aos entes federados e regras sobre a cooperação para execução e operacionalização da política, fiscalização, acompanhamento, controle social e prestação de contas. Já o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, apresentou um projeto que tem como objetivo dar visibilidade e conscientizar a sociedade em geral e a comunidade escolar, em particular, sobre a importância da segurança e da integridade física e mental do público infanto-juvenil nas instituições de ensino ou em outros estabelecimentos frequentados por essa parcela da população. A proposta de Ciro Nogueira cria a Semana Nacional de Mobilização para a Segurança e Fiscalização de Ambientes Escolares e recreativos, a ser realizada na semana em que compreender o 5 de agosto, que passará a ser o Dia Nacional de Proteção Integral dos Estudantes Infanto-Juvenis. Segundo o senador, as famílias acreditam que os ambientes frequentados por menores de idade sejam locais seguros. No entanto, ao citar dados de 2025 do DataSus, ele afirmou que essa realidade é bem diferente. Segundo as informações, no ano passado, foram registrados mais de 121 mil acidentes envolvendo crianças e adolescentes no país. As quedas e os traumas causados por estruturas instáveis estão entre as principais causas de lesões não intencionais. Juntos, esses acidentes representam 44% das ocorrências. Para Ciro Nogueira, os números revelam falhas na fiscalização e carência na capacitação técnica dos responsáveis pela redução de riscos nesses ambientes e pelo socorro imediato, problemas que podem ser reduzidos com a aprovação do seu projeto. Quando se fala de agronegócio no país, a associação imediata de parte da população é para o segmento que produz soja, milho e carne, mercadorias voltadas para o mercado externo. Mas uma parcela significativa de produtores rurais cultiva produtos que estão na mesa da família diariamente, como mandioca, feijão, abacaxi, café e banana. Dados do Censo Agropecuário mais recente, de 2017, revelaram que a agricultura familiar, responsável por essa produção, compreende quase 4 milhões de estabelecimentos rurais, responde por 23% do valor bruto da produção agropecuária e ocupa mais de 10 milhões de trabalhadores. Diante desses números, o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, apresentou o projeto que cria a política de valorização da agricultura familiar para fortalecer, promover e dar sustentabilidade a esse segmento. Alguns dos princípios em que se baseia o projeto são o reconhecimento da agricultura familiar como atividade essencial para a segurança alimentar e nutricional, a valorização do trabalho, da cultura e da identidade dos povos do campo, da floresta e das águas, e o fortalecimento do cooperativismo e do associativismo. Para que a política seja efetivamente implementada, o projeto prevê instrumentos como acesso a crédito rural em condições adequadas, serviços de assistência técnica e extensão rural, programa de aquisição de alimentos e de compras públicas da agricultura familiar, mecanismos de seguro e de garantia safra e ações de capacitação, formação e educação no campo. E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para o projeto que autoriza indígenas e demais povos tradicionais a utilizarem em fotografias de documentos oficiais elementos que expressem o pertencimento a uma comunidade, tradição cultural ou religião, desde que não impeçam a identificação da fisionomia do indivíduo. Pelo texto, cocar indígena e turbante de povos de matriz africana são alguns dos elementos que poderão ser usados em fotos da Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade, Passaporte e Carteira de Trabalho. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto será analisado agora pelos senadores. A autora da proposta, a deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, afirmou que sua iniciativa, conhecida por Lei da Indumentária Livre, extrapola a questão da foto no documento para propor uma reflexão maior sobre relações étnico-raciais.
A Lei da Indumentária Livre também foi uma provocação ao Congresso Nacional, porque todas as vezes os parentes têm que deixar, têm seus maracá prendido, instrumento sagrado, a nossa indumentária é parte da nossa vestimenta. E a nossa primeira vestimenta é a nossa pintura corporal, que é a nossa identidade. Esse parlamento hoje ganha também pela lei da indumentária a cor do urucum, do jenipapo e do toá.
O babalorixá Ricaule Aquino, Babá Boro, é sacerdote da tradição Yorubá no Distrito Federal. Ele conta que, como muitas pessoas de religiões de matriz africana, já passou por situações de discriminação por causa de roupas e fios de contas característicos do seu culto. Para ele, será bem-vinda uma lei que demonstre ativamente que o Estado brasileiro é contra discriminações e que reconhece a sua própria diversidade populacional.
Fortalecer instrumentos legais de proteção significa promover uma sociedade mais democrática, onde diferentes tradições religiosas possam coexistir em paz. Já vivenciei situações de preconceito, olhares de reprovação por utilizar roupas brancas ou africanas, fios de contas e outros símbolos da minha tradição religiosa em espaços públicos. Acredito que combater a intolerância religiosa passa pela informação e pelo reconhecimento de que a diversidade religiosa é uma riqueza da sociedade brasileira.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Maurício Desante, sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos em Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque, as principais propostas em análise no Senado.